agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje aqui no De Papo pro Ar, uma visita muito especial. Estou recebendo aqui o músico, o intérprete, o letrista Phil, cantor, compositor, baixista, produtor musical, comediante, roteirista. Ele se apaixonou pelo mundo da música ainda jovem, com 15 anos, em eventos de sua antiga escola. E aí integrou bandas, produziu trilhas para filmes, peças. É um rapaz jovem, mas com muita vivência, com muita estrada rodada. E ele está lançando um trabalho muito legal, que é comédia romântica, dando continuidade aí à sua carreira, e acumula experiências não apenas como cantor e compositor, mas também como instrumentista e na produção musical. Inclusive, esse single que faz parte desse trabalho, ela ganhou o mundo, virou sensação, principalmente no TikTok, rede social aí em que ele acumula mais de 385 mil pessoas, 385 mil seguidores estão acompanhando ele no TikTok, e essa música marcou, virou trilha sonora, inclusive, para outros influenciadores. E é uma música que tem tudo a ver com o sentimento que estamos vivendo nesta triste realidade. Vamos conversar com o Phil. Phil, que alegria receber você aqui na Rádio USP. Seja bem-vindo.
Opa, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom poder conversar com vocês. Obrigado pela introdução. Foi muito, muito legal. Eu realmente acho que essa música, apesar de mais antiga, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, e vamos conversar um pouquinho sobre ela.
É, você está desenvolvendo aí uma outra fase artística, né? Divulgando algumas canções que faz parte aí de um outro projeto, que é o Papillon, né? Mas isso a gente vai falar também. Eu queria que você falasse da sua carreira, Phil. Você é dessa nova geração da música brasileira, não somente da música brasileira, mas dessa nova geração de artistas que, para nossa alegria, é uma renovação com uma nova visão e um convite para essa geração realmente deixar de lado certas crenças e certos pesos que elas carregam, que não são delas, e ter aí a sua visão própria e seguir esse caminho, né? E você é um bom exemplo disso, né, Phil?
Verdade. Indo um pouco na contramão, né, dos conceitos, daquelas coisas preconcebidas, assim. Eu gosto muito de quebrar um pouco com esses paradigmas. Acho importante.
Conta pra gente o que entrou primeiro aí na sua vida. Você resolveu seguir o caminho de músico? Foi a música? Ou foi os palcos? Conta pra gente aí como você se iniciou nessa carreira. Como você se jogou?
Eu acho que eu nunca falei nisso numa entrevista, mas a minha carreira, eu acho, eu me descobri artista criança, só que como artista plástico. Assim, né, pro desgosto dos meus pais, não no sentido de eu ser artista, mas no sentido de eu pintar a casa inteira. Eu pegava as tinta, canetinha e fazia desenho na parede, nos móveis, enfim, não tinha limite, assim. Meu pai dormindo, eu fazia na barriga dele os desenhos, ele nem percebia, só depois. E aí eu ficava naquilo, né? Sempre gostei de ver e desenhar e criar o que estava na minha cabeça, passar para o papel, assim. E depois disso, eu, na escola, me apaixonei pela música, porque eu achei muito legal como o pessoal era descolado, sabe, no palco ali do intervalo na escola. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso aí também, parece muito legal. Aí fui no ensaio deles, dessa banda que tinha lá, chamava Trator 51. Aí eu, no final do ensaio, peguei cada instrumento assim para brincar um pouquinho, né? E na hora que eu toquei o contrabaixo, assim, eu me apaixonei, porque aquele som bateu no meu peito, assim, bum.
O grave,
E
né?
eu, é muito incrível, assim, meu corpo vibrou junto. Eu falei, nossa, eu quero brincar com isso aqui. E aí comecei, de fato, essa carreira como baixista. Então, integrei outras bandas, comecei a tocar, a praticar e tudo. E fui assim, como baixista, depois como produtor musical. Eu me formei lá no Rio de Janeiro, na Faculdade de Produção Fonográfica, com o Ayrton Bahia, que era produtor do Legião Urbana, Cássia Eller, Elis Regina, muita gente boa. E depois disso, comecei a trabalhar como produtor mesmo, né? Gravando outros artistas, outras bandas, as minhas próprias bandas, ainda como baixista. E assim eu segui. Aí eu integrei um projeto que era bem moderno até, que era de rap com pop, chamado Divino, como baixista e tal, e produtor deles. E aí acabou que o projeto não foi muito para frente e eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né, tava sem perspectiva de um outro projeto em mente, assim, e eu não queria ficar muito refém, desses projetos irem para frente ou não por causa das figuras centrais, né? Então eu falei, ah, eu vou dar minha cara a tapa aí, eu vou assumir esse lugar de frontman, eu vou me jogar nesse negócio de ser o cantor, né? Eu comecei a escrever música e tudo e me descobri compositor e cantor. Já no momento assim, eu tinha 26 anos, né? Assim, pelo que eu conheço das pessoas, é meio raro assim, começar nesse momento. Então isso foi uma coisa que ao mesmo tempo achei legal, mas por outro lado me prejudicou assim pela mentalidade, né, que a gente ouve, tipo, ah, tá começando tarde, ou enfim, essas coisas, sabe, essas crenças limitantes que a gente tem. Mas depois que eu fui validando e percebendo que eu estava me desenvolvendo bem no que eu estava fazendo, me deu mais força para eu seguir. E eu fiz o meu primeiro show como cantor. E daí para frente fui no embalo e não parei mais, né? Me descobri esse artista musical, cantor e compositor. Então, o resumo foi isso que aconteceu assim, numa linha. A minha carreira foi assim, tá seguindo agora em frente com essa pegada, né?
Pensei que fosse mais um crush qualquer da praia de Copacabana. Eu acostumado a me apaixonar 10 vezes em uma semana. Mas o tic-tac, tic-tac, oh. O tempo passou e você não sumiu. A paixão aumentou. Eu tentei meditar pra parar de pensar.
Inclusive, Phil, quando você falou que você se jogou assim no começo, lá na escola, você viu o pessoal brincando no palco, mexendo com os instrumentos, essa atitude que você teve de deixar de lado o que as outras pessoas iam pensar, porque muitas vezes eu falo isso, que os jovens, eles têm aquele medo, o medo da iniciativa, pelo fato de eles verem como serão julgados, né? Então, muitas vezes eles têm um ímpeto muito legal de ter uma iniciativa e eles mesmos se podam, eles se seguram. E você não teve essa preocupação, você foi lá e começou a brincar, como você mesmo falou, e esse acolhimento também faz a diferença, né?
É verdade. Esse acolhimento com a gente mesmo, né? De se livrar do julgamento interno e tentar se livrar do julgamento externo. Eu tenho uma professora de teatro que me ajudou muito nesse processo, chamada Fabiana Camille, mandar um abraço para ela aí. E ela me falava uma coisa que é assim: não se julgue, se jogue.
Que legal.
Que é bem isso aí, de você não ter medo. Não precisa ter medo, né? Na verdade, se parar para pensar, todo mundo, na verdade, está pensando no que o outro está pensando, sendo que o outro está pensando no que você está pensando. E acaba que fica todo mundo se prendendo por umas coisas bobas, né? Deixando de viver experiências incríveis, deixando de viver de fato por causa disso.
E como surgiu aí essa vontade de você se comunicar, inclusive pelas redes sociais, com o público aí, que aí você abrange todos os públicos, né? Não somente da sua geração, mas com todos os públicos. Como surgiu essa ideia? Porque você é campeão aí de seguidores.
Eu enxerguei que eu primeiro precisava fazer aquilo, né? Porque se eu tinha essa ideia agora de me jogar como artista, eu falei, bom, eu tenho que estar onde esses artistas estão, fazer o que estão fazendo para eu me comunicar com o público e fazer a minha mensagem chegar lá. Então, e eu comecei a fazer isso e eu achei muito legal, achei divertido. Eu acho que a gente tem que buscar essa diversão, né, naquilo que a gente precisa fazer. Tem um... aquele ditado que é assim, trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia, sabe? Uhum. E o meu pai falava assim, às vezes, ao invés de buscar trabalhar com o que ama, busca amar aquilo com que você trabalha, porque você vai achar uma coisa muito legal. Então, começou nesse processo, né, de eu me sentir, entre aspas, obrigado a ter que cuidar das redes sociais e tudo, mas eu acabei me divertindo muito. É um lugar de um contato muito próximo com aquelas pessoas que gostam do que a gente faz, né? Os nossos fãs, assim. Então, manda mensagem aí, você responde, comenta, você comenta de volta. Fica uma interação bem dinâmica e próxima. Então, eu acho bem legal.
Isso é interessante você falar, porque diferentemente do que muitas pessoas imaginam, vive da internet, não sei o quê, muitos preconceitos e comentários maldosos aí de uma grande parte da crítica, você... Trabalhar para mídia social requer muita, mas muita dedicação, né, Phil?
Muita mesmo. Muita mesmo, assim. É uma coisa que você tem que desenvolver uma constância que vai inclusive ajudar você para qualquer área da sua vida, porque eu acredito muito nisso, né, em constância. Acho que é a constância que forma nossos melhores hábitos e os piores também, por isso que é importante às vezes ver e quebrar esse ciclo. É a constância que vai te dar a disciplina, é a constância, e a disciplina por sua vez também vai alimentar a constância. Então, esse negócio de se obrigar a postar, a ter esse contato, buscar as tendências, como se comunicar melhor, as melhores ferramentas dentro dos aplicativos, buscar se reinventar, se redescobrir. Por exemplo, quando lançou o TikTok, eu fui correndo para lá, falei, opa, um aplicativo novo, tá todo mundo falando, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. E tem gente hoje que fala assim, mas o TikTok é uma coisa para criança, é besteira, só tem dancinha. E eu discordo muito disso. Tem um cara, por exemplo, que vende casa lá dentro. Ele é um corretor, ele vende casa. Tem mil coisas acontecendo lá, entendeu? É uma oportunidade enorme. Se alguém tá me ouvindo aí falar agora, e é artista, principalmente da área de música, eu digo que você tem a obrigação de ter uma página ativa lá nesse aplicativo, no TikTok. O logotipo deles é uma nota musical. Você tendo uma página lá, você pode ter suas músicas lá, direto do Spotify, Deezer, etc. Então as pessoas vão poder usar para dublar, para usar como trilha sonora nos vídeos, para fazer dança com a sua música, para fazer brincadeiras e tudo. E isso vai ajudar o seu trabalho a chegar de forma orgânica em muita gente, te abrir oportunidades e pode mudar de fato a sua vida. Então, para você que está ouvindo, que às vezes bate cabeça com essas coisas de como chegar, como não chegar, dá uma chance para essas ferramentas, dá uma chance para essas novas oportunidades que estão acontecendo aí, que é muito legal. E você vai se divertir nesse processo, tem que ser divertido.
É o bacana que você abre o leque e você precisa se reciclar, porque o mundo de hoje, e principalmente agora depois dessa pandemia, dessa realidade, as redes sociais aí estão aproximando pessoas. E hoje, com essa sua fala, o seu trabalho, essa música tipo Borboleta, ela na rede social... Ela atingiu mais de 3 mil challenges de maquiagem sendo feitas aí com a sua música ao fundo. Nomes com pessoas já tidas como bem importantes do meio da internet, Rafa Kalimann, Mata Vares, Fernanda Petrizzi, dentre outras pessoas, usando o seu trabalho. Então é uma plataforma que realmente ajuda o profissional da música, né, Phil?
Ajuda muito. É o tanto que eu bati cabeça para fazer minha música chegar, por exemplo, num 1 milhão de streams. Quando eu fui pro TikTok fazer essas coisas de challenge, ela tá lá com 30 milhões de visualizações no TikTok. Então, a mensagem tá chegando nas pessoas, e é isso que o artista quer, né? A gente quer que a mensagem chegue nas pessoas. É claro que agora também eu tô numa outra fase da minha vida, da minha carreira, que eu tô contando com uma agência, né, um agenciamento da 360, uhum. Do Diego Vignoli, com a Nay Pacheco. Então, eles estão cuidando da minha carreira e desenvolvendo tudo isso. Mas esse trabalho que é do artista, né, de cuidar das redes sociais, então a gente não pode parar. E é legal a gente se desafiar a criar esses challenges, né, que é os desafios da internet, porque você pensa assim, como que eu posso pensar em alguma ação que tenha a ver com a letra da minha música ou com esse trecho da minha música que vai fazer com que as pessoas queiram fazer isso aqui também. Por exemplo, no caso de Tipo Borboleta, a gente fez um pedaço que é da letra assim, né? Não sei o tempo que você vai esperar nesse casulo, mas sei que você vai voar e ficar tipo borboleta. Então começava a pessoa meio desarrumada, assim, cabisbaixa, com cobertor, sabe? Uhum. Como se estivesse num dia desses cinzas, assim, que você não quer fazer nada, só ficar em casa. E aí a pessoa pega, se cobre com o cobertor, formando um casulo, dá um giro e abre, e tá com uma roupa diferente, já mais alegre, tudo arrumado e tal. Então, bem na virada da música. Aí eu fiz isso a primeira vez, aí a Monique Nunes fez, que é uma menina do Big Brother, e aí foi fazendo e o pessoal criou uma tendência, né? Então é isso que eu acho legal, tipo, desenvolver essas ideias com as músicas para fazer o pessoal engajar e chegar a música longe, onde que a gente quer que chegue, né? Porque o nosso trabalho é esse. Levar alegria para as pessoas, levar reflexão, levar essas mensagens, principalmente agora nesse momento bem forte que a gente está vivendo.
O artista ele quer estar na boca do povo, literalmente, né? Sendo com as suas canções sendo cantadas, mas você Sim. está mudando esse olhar e você está se enveredando aí por um estilo mais, digamos assim, introspectivo, né? Você está levando músicas mais leves, românticas, também com letras divertidas. Você acha que esse é o momento que realmente as pessoas precisam parar e prestar atenção nessa mensagem?
Eu acho que existem duas coisas, né, que precisam estar por aí, seja na arte ou qualquer outra coisa que esteja chegando para as pessoas. É a gente enxergar a nossa realidade e refletir sobre como a gente chegou aqui, como se manter aqui com sanidade mental e como sair disso aqui bem. Então, isso exige uma música, uma arte mais densa, reflexões, livros, palavras, qualquer coisa assim. E o lado também de você abstrair e realmente só ficar na pura alegria, né? Que é aquele docinho, assim, que você come de sobremesa ali. Então, uma música leve, boba mesmo, assim, eu acho muito importante essas duas coisas. E eu gosto de explorar esses dois lados também. Tem o fio artista que escreve, tipo, borboleta, e tem o fio artista que escreve músicas bobas, leves, engraçadas. Eu quero dar para as pessoas o prato principal e a sobremesa também.
Na verdade, você está sendo o ser humano, né? Porque nós precisamos realmente ser livres, leves, soltos, ter os nossos momentos de reflexão, sermos alegres. Não dá para ser alegre 24 horas, mas também não dá para ser triste e cabisbaixo também 24 horas. Eu acho que a gente precisa dosar e através da arte, através da sua música, através da forma que você coloca as suas letras, é um incentivo, digo até um mapa que você coloca aí à disposição do público para você tentar melhorar o seu estilo e o seu modo de viver, né?
Sim, exatamente. A pessoa mesmo tem esse poder de sintonizar na vibração que ela sente que precisa naquele momento.
Phil, um prazer imenso conversar com você. Te agradeço muito aí você ter atendido a gente, ter participado aqui do De Papo pro Ar. Que mensagem você deixaria para o seu público? E conta também qual foi o efeito da música tipo Borboleta que te causou assim como pessoa? Fala pra gente qual é essa sensação que você tem dessa faixa em especial.
Eu sinto com essa música aquela um consolo. Essa música, quando eu escrevi, eu senti e eu ouvi, eu senti primeiramente que era para mim mesmo, né? Então, na incerteza, por exemplo, que o artista tem de será que eu vou conseguir chegar num ponto onde meu trabalho vai ser sustentável? Será que eu vou conseguir chegar ali ou lá e tudo? Cada pessoa tem um sonho diferente e a gente fica na incerteza, às vezes, entre a visão e a manifestação daquilo. Então, essa música me dá um calor no coração de que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, confia no processo. Eu me sinto exatamente como uma borboleta que se entrega de corpo e alma na escuridão e na incerteza de um casulo, mas com a visão de que vai sair dali borboleta e voando, e tudo que ela precisa para se transformar em borboleta já está dentro dela. No casulo ela só reorganiza as peças e tudo vai se encaixar, sabe? Então a sensação que eu tenho é essa, quando eu escuto a música ou quando eu compus a música, eu queria passar e sentir essa mensagem de que tudo vai se encaixar, tudo vai ficar bem. Eu sei que parece uma besteira ou meio clichê para algumas pessoas, mas para mim isso se revelou um fato incontestável na vida. De um jeito ou de outro as coisas se encaixam, a natureza faz o trabalho dela de encaixar as coisas. Então, se você está se sentindo na incerteza, se você está se sentindo meio ansioso, respira nisso, dá um sorriso, vai ficar tudo como tem que ficar. E eu queria agradecer o convite, e foi um prazer também muito grande falar com você aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Eu queria convidar vocês para estarem comigo nas redes sociais para a gente conversar mais. Sejam bem-vindos, né? O meu nome de usuário é @eusoufil, PHIL, no Instagram, no TikTok, em todas as redes está esse mesmo nome. E um abraço para você, Cido.
Phil, eu que te agradeço. Obrigado mesmo por você estar conosco. Um abração. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho, e que você consiga aí levar essa mensagem a todos os públicos e consiga ser abraçado por essa geração que realmente está carente de coisas boas. E precisamos divulgar e estar sempre presente com pessoas maravilhosas e que trazem trabalhos bons como você, Phil. Então, parabéns, sucesso sempre, viu?
Muito obrigado. Bom dia aí para você, bom dia para todo mundo que está escutando. Vamos voar e ficar tipo borboleta.
Isso mesmo. E como sempre falo aqui no rádio, aumente o volume e ouça com ouvidos de ouvir. Phil, tipo boa. Borboleta.
Me disse você já sentiu que estava perdido sem saber seu lugar, querendo ser um livro em branco e recomeçar. Disse você já sentiu que estava sozinho, sem ninguém pra amar, querendo encontrar alguém ou se encontrar, pensando qual é a pílula que eu tenho que tomar pra ficar bem, qual é a oração que eu tenho que fazer pra tudo acontecer, quando os planetas vão se alinhar pra tudo se encaixar. Não sei o tempo que você vai esperar nesse casulo, mas sei que você vai voar e ficar tipo borboleta e transformar a cor desse planeta e brilhar sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis.
beleza de ser aprendiz bem, sem vergonha de ser assim, fazer o que tá afim até o fim. Me diz se você lembra de quem é, alguém que sempre soube o que é ter fé. Me diz se você lembra da sua luz, que o mundo te forçou a esconder, mas sempre esteve dentro de você. E agora chega a hora de voltar a sorrir e sonhar, pra ficar tipo borboleta e transformar a cor desse planeta e brilhar. Sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis. Vendo a beleza de ser aprendiz bem, sem vergonha de ser assim, fazer o que tá afim até o fim.
Da mão pro universo, escuta o coração, segue a sua intuição, se entrega pro amor e sente a vibração. Confia nesse verso, é tudo que eu te peço. Aceite a adoração, não bote tanta pressão. Abrace a sua dor, viver é emoção.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.